Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Google Drive muda o modo de exibição de vídeos para deixar tudo mais fácil. Além disso, a inteligência artificial está sendo usada para procurar extraterrestres. Fica aí para saber um pouco mais dessa notícia meia maluca. Agora, deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. A avançada capacidade da inteligência artificial de lidar com enormes quantidades de dados pode ser útil para auxiliar a ciência na busca por vida em outros planetas. Um dos projetos que utilizam a tecnologia é o Search for Extraterrestrial Intelligence, o SET, como destacou a BBC na última semana. Em parceria com o Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, que estuda planetas, asteroides e estrelas via radiofrequências, a organização desenvolveu um software alimentado por IA. O programa vai analisar os dados capturados pelas 28 antenas gigantes do sistema. Juntas, as antenas do Observatório VLA geram 2 tera de dados por segundo, que serão processados pela IA quando ela estiver funcional. O objetivo é identificar novos tipos de sinais de rádio de fontes desconhecidas, além daqueles de banda estreita pesquisados atualmente. De acordo com o CEO do SET, Bill Diamond, o uso da inteligência artificial na busca por vida extraterrestre se mostra indispensável. Outra iniciativa apoiada pelo SET é o Breakthrough Listing, que busca evidências de comunicações alienígenas em mais de 1 milhão de estrelas e 100 galáxias, analisando dados de telescópios. Recentemente, um integrante do projeto desenvolveu uma ferramenta de IA para otimizar esse trabalho. E a ajuda tecnológica já deu resultado, com a identificação de 8 sinais supostamente enviados por ETs não detectados pela avaliação humana. Porém, os pesquisadores acreditam se tratar de falsos positivos, uma vez que as observações ainda não foram repetidas. Recentemente, o comandante do Comando Espacial dos Estados Unidos, o general Stephen Wyrin, revelou que os Estados Unidos podem enfrentar um tipo de janela de vulnerabilidade no espaço durante os próximos anos. Em um discurso realizado na Comissão dos Serviços Armados do Senado, Wyrin disse que espera que o país passe por alguns problemas sérios envolvendo outros grandes governos. Em 1967, foi lançado um documento que visava manter os países em paz e, assim, evitar quaisquer embates militares no espaço. Ele foi nomeado de Tratado do Espaço Exterior, também conhecido como Tratado do Espaço Sideral. No discurso, o general explicou que a Rússia e a China são as nações que mais ameaçam os Estados Unidos. Afinal, ambas estão desenvolvendo armas anti-satélite. Em casos de guerras modernas, os satélites espaciais são de extrema importância para qualquer nação, já que são eles que fornecem a utilização de internet e possibilitam diferentes meios de comunicação. Por exemplo, após meses de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o serviço via satélite da SpaceX permite que os soldados e os civis continuem conectados. O general afirma que, atualmente, as forças espaciais dos Estados Unidos estão configuradas para operar em um ambiente espacial sem ameaças ou conflitos. Ou seja, caso o espaço se torne mais hostil em um futuro próximo, o país pode estar em desvantagem com as ações recentes da China e Rússia envolvendo a escalada militar. Segundo o Tratado do Espaço Exterior, o espaço não está sujeito a qualquer tipo de apropriação por qualquer país, seja pela simples ocupação espacial ou qualquer outro meio. O grande problema é que, aparentemente, as nações que estão desenvolvendo tecnologias espaciais não parecem estar mais preocupadas com esse tratado. E o Google anunciou uma nova e aguardada atualização para todas as versões do Google Drive, a plataforma de armazenamento e gerenciamento de dados da empresa. A principal novidade está na forma com que o serviço lida com vídeos. A partir de agora, a reprodução de conteúdos em vídeo no serviço fica consideravelmente melhor e mais dinâmico. Isso porque a empresa adotou o padrão Dynamic Adaptive Streaming via HTTP, tecnologia também conhecida como transmissão dinâmica adaptativa. Na prática, agora a reprodução de vídeos está diretamente ligada com a qualidade da conexão. Se a velocidade da internet estiver baixa, o vídeo não é pausado por alguns segundos para carregar. O que acontece agora é que ele tem a resolução ou taxa de quadros por segundo reduzida para manter a exibição do conteúdo sem travamentos ou engasgos. Além disso, o Google promete um menor atraso entre você clicar em um vídeo e ele começar a tocar. O Google prometeu ainda uma redução no tempo de espera para carregar um vídeo no geral, mesmo se a reprodução acontecer em altas velocidades. Por enquanto, apenas novos clipes armazenados serão atualizados para esse novo esquema de reprodução, enquanto clipes já aguardados receberão a melhoria ao longo dos próximos meses. O iPhone SE 4, próxima versão do celular Apple de menor custo, vazou em supostas imagens. As novas renderizações que mostram o dispositivo por todos os ângulos foram divulgadas pelo site 91 Mobiles. De acordo com a página, o dispositivo terá grandes atualizações em relação à terceira geração do modelo mais acessível em preço do iPhone. Isso significa, por exemplo, que ele deve aproveitar tecnologias e elementos visuais de aparelhos mais recentes da marca. O último celular dessa categoria foi lançado em março de 2022. Já o iPhone SE 4 é esperado apenas para o ano que vem, mas existe a possibilidade da Apple mudar o próprio cronograma e adiantar a chegada do smartphone para o segundo semestre deste ano. De acordo com o site 91 Mobiles, o novo iPhone de custo-benefício terá como principal inspiração de design o iPhone 14. Isso significa que o aparelho vai adotar uma tela consideravelmente maior, 6,1 polegadas contra as 4,7 polegadas do iPhone SE 3, e sacrificar o botão físico Home para dar mais espaço à reprodução de conteúdos. A mudança tira o dispositivo da categoria dos compactos, uma preferência para quem é fã de celulares menores. Por outro lado, o celular deve ter apenas uma câmera na parte traseira. Além disso, o próximo iPhone SE deve contar com o Face ID. Os sensores de reconhecimento facial usado para desbloqueio e autenticação do usuário ficam na parte frontal do dispositivo. A Meta deverá mudar de nome no Brasil no prazo de 30 dias, segundo decisão da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, tomada na última quarta-feira. A empresa de Mark Zuckerberg também precisará usar seus próprios canais para divulgar que a marca pertence a outra companhia brasileira. No Brasil, o nome Meta foi registrado por outra empresa em 2008 pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Contudo, a companhia nada tem a ver com a Big Tech estadunidense, que mudou de nome em 2021. A confusão acarretou problemas para a empresa brasileira, que acabou sendo incluída em dezenas de ações judiciais de forma indevida, segundo a defesa da Meta Serviços. Além disso, segundo os advogados dessa empresa, a sede da Meta Serviços em Barueri recebe visitas de pessoas que, na verdade, procuram pela sede da Meta de Mark Zuckerberg. Tanto a Meta Serviços quanto a Meta Platforms atuam no segmento de serviços em tecnologia da informação, amplificando a confusão. Se a Meta não alterar o nome em até 30 dias, deverá arcar com uma multa de R$100 mil. Atualmente, a decisão ainda cabe recurso. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 4 de março de 2000, a Sony lançou o PlayStation 2 no Japão para mais de 10 mil pessoas. A Sony vendeu imediatamente 1 milhão de unidades do PlayStation 2 em um único final de semana, e até hoje ele é lembrado como um dos consoles mais icônicos da história. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã, hein? Um grande abraço e tchau, tchau.